Nós vamos dar prosseguimento hoje a um assunto que vejo que é um dos de maior relevância do momento atual aqui, se referindo à nossa comunidade de Lagoa Vermelha. A gente sabe que a discussão tem sido fomentada em relação à questão principalmente do assunto que se refere ao estacionamento rotativo pago. Afinal de contas, como é que vai ser na prática? Eu tenho ouvido e tenho manifestado isso, que só ouço os prós, mas será que não tem nenhum lado contra? Será que não tem algumas adversidades que precisamos nos preocupar agora, antes de colocar em prática essa situação? Eu acho que hoje é a oportunidade para isso. Está aqui para conversar com a gente sobre este tema, Júcio Lorenzon, advogado e liderança da nossa comunidade, e também tem o seu ponto de vista em relação a essa questão. Antes de mais nada, quero agradecer a disponibilidade do Dr. Júcio, e é um prazer, depois de um longo tempo, ter a oportunidade de contar com ele aqui no programa. Bom dia, Dr. Júcio.
Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Cacique. Como tu falaste, é um bom tempo, a gente não voltava os microfones da Rádio Cacique, e é um prazer estar aqui hoje. Em primeiro lugar, dando os parabéns pelo Dia das Mulheres, né?
É verdade.
Hoje é 8 de março, Dia das Mulheres, né? Estender aí um abraço a todas as mulheres aí pelo seu dia. E parabenizar a Rádio Cacique também, que traz esse debate aí com a comunidade, né? A questão do estacionamento rotativo pago é uma questão que diz respeito a todos nós, lagoenses, e que nós precisamos fomentar o debate, né? Os vereadores vão votar, ou aprovar ou desaprovar o projeto, mas antes disso, né, antes de chegar esse dia, né, a comunidade tem que se apropriar do debate, porque vai dizer respeito às suas vidas durante longos anos.
E vai mudar a rotina.
Vai mudar a rotina.
Vai mudar.
Né? Vai mudar a rotina. Nós vamos ter, por exemplo, que desembolsar o recurso. Né? Isso é um ponto que nós temos que levar em consideração.
Vai entrar no orçamento da comunidade.
Da, né, comunidade. Alguém vai pagar a conta. Né? Primeira coisa, alguém vai pagar a conta. Quem é que vai pagar a conta? Os lagoenses. As pessoas que vão estacionar nas áreas verdes, nas áreas azuis. Então, o que acontece? Quando você é demandado a falar sobre isso, você tem que ponderar diversos aspectos, né? E o aspecto arrecadatório do projeto, né, que vai mexer no bolso da comunidade, tem que ser levado em consideração, sim. Né? Uhum. Nós temos que falar sobre isso. Porque se eu estacionar meu carro agora de manhã numa área azul, né, e pagar X reais, e à tarde eu voltar a ter que estacionar meu carro na área azul e ter que pagar mais X reais, no final do dia, né, eu vou ser onerado. Né? No final do mês, se essa prática for constante durante o mês, no final do mês, o meu orçamento vai ser atacado por esse projeto. Né? Eu vou desembolsar. Então, essa questão, primeiro, que as pessoas têm que ter claro. O projeto de lei fala sobre o sistema de estacionamento rotativo pago. O projeto já diz isso, é pago. Né? Então, nós vamos pagar. Então, a primeira ponderação. Isso é relevante. Também, nós não podemos deixar de esquecer que parece fácil aos olhos ou aos ouvidos de quem ouve essa questão, né? Porque parece que, como eu vou a Passo Fundo uma vez por mês, como eu vou a Porto Alegre uma vez cada dois meses, enfim, vou à Vacaria e pago lá um real, né? Parece que não é muito. Mas quando você está todo dia dentro da cidade aqui, tendo que estacionar em diversos locais durante o dia, vai dar uma diferença grande.
Vai impactar.
Vai impactar. Isso nós temos que levar em consideração. Aqui não é dizer assim, ó, eu sou contra ou a favor do projeto, né? Quem vai decidir isso vai ser os vereadores, a função deles é essa. Né? Uhum. Nós, como comunidade, nós temos que fazer esse debate, fomentar o debate, levantar questões para subsidiar os vereadores, para que quando eles forem votar, eles levem em consideração todos os aspectos, né? Sejam positivos, sejam negativos, sejam contra ou sejam a favor. Né?
Doutor Júcio, mas é contra ou a favor, afinal de contas?
Olha, hoje, Paulo, da forma como está sendo colocado esse projeto, eu diria que sou contra. Certo. Pode ser que daqui 5 anos, né, que aprove o projeto, e daqui 5 anos alguém me diga, Ju, você não melhorou? Né? Eu vou dizer, sim, melhorou, eu estava errado, eu achei que não ia, as coisas pode não iam andar assim. Eu vou ter a humildade, né, de reconhecer que nesse momento eu posso estar com o pé atrás.
Bom, né? Vamos lá. Quando se diz que é contra, mas que precisa fazer alguma coisa, normalmente precisa de ajustes. Projetos são assim.
É, na verdade, assim, antes disso, Paulo, eu acho que tem um outro debate. Um outro debate que também a população não tá levando a sério. A sério, não, digo, não está levando em consideração. Assim, ó, você vê, por exemplo, municípios que instalaram um orçamento rotativo pago, mas assim, ó, lá tem linha regular de ônibus. Eu que moro lá na Vila São José, que venho para a cidade trabalhar no centro, eu deixo o meu carro em casa, porque eu pego o ônibus na parada, pertinho da minha casa, eu venho trabalhar no centro, volto de ônibus, retorno à tarde e retorno para casa. Né? Eu uso a linha, o transporte coletivo. Porque o transporte coletivo, ele tem um viés de tirar os carros do centro, de onerar menos as pessoas com o deslocamento de carro. Né? Então, tem essa questão. Então, teria, a meu ver, que nós instalarmos, ter um sistema de transporte coletivo urbano que funcionasse. Que desse
a acredita que não vai funcionar conforme há pelo menos uma perspectiva, doutor José?
Olha, vamos dizer que funcione, mas assim, ó, se eu tivesse um transporte coletivo, eu evitaria até que o projeto estivesse tramitando, porque ia sobrar estacionamento, porque muita gente vem trabalhar de carro, porque não tem opção. Né? Então, no momento que você não utiliza o transporte coletivo e deixa o teu carro o dia inteiro na frente da loja, na frente do estabelecimento comercial, você está causando uma situação que, não, né, que não seria interessante deixar o carro o dia inteiro ali parado. Mas também você não tem opção. Ou tu vem de carro ou vem de ônibus, mas não tem o ônibus. Mas você poderia vir de bicicleta, mas não tem ciclovia. Mas não há um incentivo para a população, porque todas as cidades sustentáveis hoje, todas as cidades modernas hoje, têm inúmeras, e assim, no site lá das prefeituras, as prefeituras fazem questão de mostrar quantos quilômetros tem de ciclovia na sua cidade. Né?
Tu pega uma cidade como São Paulo, situação climática
tem 700
também.
Quilômetros.
Situação climática é complicada.
Sim,
né? nós temos a maior parte do tempo...
O rigoroso, o nosso inverno,
que judia não tem como sair de bicicleta.
Não vai.
Tem algumas pessoas que até se obrigam, né?
Sim, mas, enfim. Mas assim, ó, nós não temos também essa discussão, que é uma discussão interessante. Pré-discussão, seria uma discussão estacionamento rotativo. Nós faríamos uma discussão anterior, né? Criar uma consciência da população sobre a questão das ciclovias.
Bom, se o transporte coletivo.
Se a questão fosse valores, é viável o estacionamento rotativo não pago? Ou é inviável? No seu ponto de vista? Na verdade, vai depender de quanto o município vai querer gastar. Né? Se o município vai preservar o bolso do contribuinte, do munícipe, ele pode fazer, ele pode arcar suas custas com as pessoas que vão cuidar do estacionamento, porque assim, ó, no projeto vai haver uma concessão, né, por 10 anos e renováveis por mais 10. Uma questão de eu ter uma posição crítica sobre o projeto, não é bem ser contra a forma, mas uma posição crítica ao projeto, é que nós vamos entregar basicamente o nosso centro para uma empresa concessionária. É uma empresa de fora, é uma empresa, sei lá, quem que vai ganhar a licitação, né? Mas alguém vai administrar o nosso centro. Quer dizer, hoje eu tenho a liberdade, você tem a liberdade, e o nosso ouvinte tem a liberdade de ele gerenciar o nosso centro, colocar onde nós queremos e ter liberdade. Isso diz respeito também à liberdade das pessoas, né? Além da questão financeira, de atacar o bolso das pessoas. Então, esse debate é interessante até na questão da liberdade. Porque no momento que aprova-se o projeto e o projeto é colocado em execução, né, a concessionária vai dominar o nosso centro. Então, eles vão dizer o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, dentro da lei, é claro, mas vai ter isso. Então, essa questão é muito relevante, né, para nós iniciarmos o debate, para nós subsidiarmos os vereadores com dúvidas, com questionamentos, né, porque nós temos que entender que até hoje nós estamos, né? Tem problemas? Tem problemas, mas assim, Paulo, olha, você não consegue colocar o teu carro na frente do Bradesco, mas você consegue colocar uma quadra ali do lado, ou duas quadras, que é pertinho, né?
É, muita gente fica rodando um tempão para colocar exatamente na frente.
Lá tem uns pontos mais estratégicos, ali tem perto críticos. Do hospital, perto dos bancos, né? Então, tem, mas assim, ó, se você sabe que deu a volta, não tem, você já vai uma quadra abaixo, duas, você já coloca o teu carro, e caminhar duas quadras, três quadras, não faz mal para ninguém, né?
Agora, o que a gente percebe é uma desorganização no trânsito. Me parece que aí está talvez o problema até mais grave do que a questão de vagas de estacionamento. E eu me refiro isso aonde é mão dupla, aonde o pessoal estaciona onde não pode, aonde tem pessoas que acabam comprometendo até o acesso de garagens. E quem vai fiscalizar isso?
É, isso, por exemplo, esse projeto não resolve essa questão, né? Porque assim, quem resolveria essa questão seria uma guarda municipal, né? Que cuidaria desses acessos. Porque se um carro estiver estacionado em frente a uma garagem, pelo que diz a lei, os agentes que serão contratados, não sei se são os azuizinhos, né? Mas acredito que não, mas enfim, os agentes municipais, que têm poder de polícia, claro, são agentes municipais, né? Eles não poderão agir, e isso é uma questão também que fica para a regulamentação posterior, né? Tudo fica muita coisa para regular posteriormente.
É porque o que a gente...
Inclusive pensa... o preço, inclusive o horário, né? Então são questões que poderiam ser melhor trazidas no projeto, né? Para que a população também tivesse conhecimento. Mas assim, o que eu vejo assim, ó, existe desorganização no nosso trânsito? Existe. Existem motoristas que não cumprem a legislação? Existe, não ligam pisca, não dão sinal, não. A gente sabe, Lagoa Vermelha tem um problema. Mas nós não temos, aqui eu pergunto, há um investimento aqui do poder público na Rádio Cacique, de uma campanha permanente de investimento em educação para o trânsito? Eu não ouço, pode ser que tenha, mas eu não, talvez esteja rodando a propaganda no momento que eu não ouço a rádio. Mas assim, ó, isso é uma coisa que tem que fazer permanentemente, né? Tem algumas ações, a gente até louva o município em certas melhorias nas vias, no sentido de acertar algum cruzamento, uma rotativa, sabe? Acho que isso é importante, mas tem muita coisa para ser feito também, né? Então, por isso que esse debate se inicia de uma forma a fazer com que as pessoas pensem o trânsito no todo, né? E o projeto aqui, na verdade, ele vai, entre aspas, regulamentar o trânsito na área azul, né? São nas vias que vão ser marcadas para ser cobrado, né? Nesses locais vai haver regularização, sim, mas não vai resolver o problema, né? Vai haver cobrança, vai haver áreas delimitadas para estacionar, você tem que chegar, você tem que desembarcar, você tem que procurar um lugar para comprar o tique lá para fazer, ver que tipo, que empresa vai ser contratada e de que forma ela vai gerenciar isso, se vai ser uma forma mais moderna, que tu chega lá no aparelhinho na esquina, lá coloca uma moeda e sai o teu tique, e você fica tanto, você compra por meia hora, uma hora, duas horas, o teu estacionamento, enfim... Tem diversas formas, né? Em diversas cidades você vê funcionando vacaria. Há tempos atrás era a gurizadinha que estava ali cobrando, né? Pessoal da prefeitura, não era, por exemplo, uma concessionária. Então, essa concessionária, você não sabe até onde ela vai querer impor uma certa...
É aqui que tem uma sugestão nesse sentido. Bom dia, deveria ser nos moldes de vacaria através do Concepro. Não acho boa ideia terceirizar.
Pois é.
O Adão nos mandou aqui essa sugestão. Bom dia, estou com o Jus também, sou contra essa questão. Claudir Boschetti. Também temos áudios aqui que estão participando. Outra coisa que estão questionando aqui é em relação a valores. Quando for definido pelos vereadores, já vai ter valores? Como seriam os reajustes?
Nada, nada. No projeto não tem.
Isso é interessante.
Isso é interessante. Essa é uma questão que eu ponderei, porque eu dei uma olhada rápida no projeto, não fiz uma análise mais aprofundada no projeto, eu dei uma olhada, né, li o projeto. Né? Uhum. E essa questão, por exemplo, chama atenção. Nós não sabemos quanto vai ser. Se vai ser um real a hora ou dois reais a hora. Né? Se esses dois reais vai ser destinado a quê? A concessionária vai pagar ao município um percentual, mas o todo que será arrecadado, sabe, falta muita coisa ainda que tem que ser esclarecido, por isso que esse debate é importante, né? Para que a população entenda realmente o que, que os vereadores vão votar. Porque assim, ser contra ou a favor do projeto é uma questão. Outra questão é você, como vereador, é você levar em consideração o que, que a população está pensando, o que a população quer. Né? Porque esse dia alguém me falou, não, que tinha uma entrevista no site de um órgão, não sei se da prefeitura, de algum lugar, tinha uma entrevista em que deu uma porcentagem enorme de pessoas a favor. Tem 95% das pessoas não acessam esse site, né, para ir lá votar, eu nem sabia que tinha, e eu estou ligado o dia inteiro na mídia e tal, mas eu nem sabia que tinha essa pesquisa. Então, assim, a população não sabe que tem essa pesquisa. O que está sendo feito aqui agora pela Rádio Cacique é o que vai orientar as pessoas, né, o que vai esclarecer as pessoas para que elas digam para o seu vereador, né? Digam para o seu vereador, ó, vereador, eu quero que você, né, que é meu representante lá, seja a favor, eu quero que você seja contra.
Doutor Jussi, a gente sabe que hoje a culpa está recaindo nas pessoas que trabalham, seja no comércio, no escritório, consultório, sei lá o quê, mas que vão com o carro e deixam a maior parte do tempo o carro lá. Ok, daqui a pouco vai resolver realmente esse problema, porque quem trabalha não vai ter como pagar o dia inteiro para deixar o seu carro nesse local.
Não vai ter como.
Agora, como essas pessoas vão se virar a partir daí, me parece que é uma reflexão que precisa ser aprofundada.
É essa questão que é um dos pontos que eu venho, né, debatendo, realmente é esse. Porque assim, ó, você larga o projeto, você passa a cobrar e você não dá opção para as pessoas. Né? Eu falo do transporte coletivo urbano como uma das alternativas, pode ser que tenha outras alternativas, né, que se possa colocar em prática. Mas eu vejo que assim, ó, parece que há um simplismo nisso, né, de tentar resolver o problema, né, e não dar solução para as questões que vão ser afetadas. As pessoas vão ser afetadas com o projeto. Né? E alguém pode dizer, não, mas eu sou a favor do projeto, eu acho bom porque lá em Passo Fundo tem e funciona. Tudo bem, eu vou respeitar, eu acho que cada um tem sua opinião e é importante o debate nesse aspecto, né, de você ser contra ou ser a favor e você expressar o que você pensa. Agora, também nós temos que pensar que vai mexer com a vida das pessoas. Quando eu falei antes que será entregue o nosso centro para uma concessionária por 10 anos, podendo ser renovado por mais 10 anos, por igual período, nós vamos entregar uma parte do nosso centro para uma empresa administrar. Vai ser bom, vai ser ruim, o tempo vai dizer, né, se for aprovado. Mas assim, ó, nós não podemos deixar de debater a questão, de questionar o projeto, de falar sobre pontos do projeto que precisam ser referenciados, para que as pessoas possam, dentro do seu entendimento, manifestar sua opinião. Olha, eu ouvi, eu ponderei, porque assim, quando todo mundo é a favor, passa-se uma impressão para as pessoas que vai ser bom. Né? Todo mundo é a favor, que bom que vai ter, que bom que vai ter, que bom que vai ter. Mas daqui um pouco alguém assim, sim, mas tu sabe que tu vai pagar R$2 pela hora? Tu sabe que se você estacionar em 3 locais durante o dia e você tiver que pagar, tu vai dar R$6 por dia? Opa, não, mas. Bom, mas nós já pagamos IPVA. Nós pagamos para ter carro, IPVA. Nós pagamos para ter a nossa casa, o IPTU.
Seguro.
Nós pagamos seguro.
Hoje,
nós
sem seguro, é complicado.
Tanta coisa que, assim, ó, chega no final do mês, as pessoas ficam, né,
se debatendo. Doutor Jussi, me perguntei, não sei se você já aprofundou isso, sobre essa possibilidade dos estacionamentos públicos que tem. Me parece que ali seriam realmente aqueles lugares mais visados por muita gente, né? E me parece que eles vão se tornar poucos. Não tem muita cultura hoje, mas deixa ali só como uma possibilidade de ser gratuito para ver como é que fica.
Pois é. Seria uma, não seria uma ideia boa? Porque assim, ó, eu creio que talvez outras ideias, outras possibilidades poderiam ser acrescentadas, né? E que talvez resolvesse a questão. Por exemplo, se eu tenho na minha loja, eu tenho dois funcionários que têm carro, né? Eu aconselho eles, né, peço para eles que eles deixem o seu carro longe das quadras que são mais próximas ao estabelecimento, né? Se eu moro a 3 quadras, 4 quadras do centro, eu tenho que pensar antes de pegar meu carro para vir para o centro. Eu posso ir a pé, é perto, lá na Água Vermelha é uma cidade pequena, né? Não seria necessário estar utilizando o carro dessa forma. Uma coisa interessante, Paulo, que também a gente tem que levar em consideração, por exemplo, assim, ó, tudo fica para a regulamentação por decreto depois, a questão do preço, como eu falava antes, né? É muita coisa que fica para ser regulamentado depois, né? E daí, depois que é aprovado o projeto, cessa o poder da população e cessa o poder da Câmara, né? Com relação a esse projeto, porque ele está aprovado. Porque o próprio projeto diz que será regulamentado por decreto municipal. Uhum. Né? Então, quer dizer, nós vamos jogar o preço, vamos jogar outras questões por decreto e depois nós não vamos chorar. Não vamos poder voltar atrás. Não tem que voltar para a Câmara o projeto para ser apreciado, que já foi aprovado. Então, essa é uma questão. Por exemplo, se você deixa o carro lá, por exemplo, e já comete infração, fala das infrações que você comete, no projeto fala das infrações que você comete, né, com relação ao estacionamento, se você deixar o carro lá, extrapolar
o tempo.
Você tem que ir lá na prefeitura, daí para regularizar a situação.
Tem uma taxa.
Daí tem taxa. Daí se você deixar mais que isso, o carro será guinchado, né? Tem multa grave, porque daí incide o artigo 181 do Código de Trânsito.
As orientações teriam que ser muito profundas, porque a gente com frequência vê pessoas que vêm de outras comunidades, inclusive, que desconhecem, inclusive, o funcionamento da própria questão do semáforo, das vias e tal. Olha, eu creio que foi muito providencial a sua vinda aqui, e a gente até vai tentar, dentro do possível, com esse nível de discussão, quem sabe trazer aí quem é a favor, quem não totalmente é contra, mas quem pensa que precisam ser feitos ajustes, para a gente contribuir com esse processo aí, doutor José.
Eu creio que esse debate ele serve para isso, né, Paulo? Porque assim, ó...
E precisamos agilizar, porque agora,
agora
a ideia é acelerar o processo.
Agora o processo está na Câmara, o processo vai ser votado, o projeto tramita, né, nas comissões, né, e automaticamente vai chegar ao plenário. E as pessoas vão votar, né? Existe uma tendência de achar que o projeto é interessante, porque nós temos visto que outros municípios funcionam, pode até ter, né, essa visão. Mas também nós não podemos esquecer que é diferente quando você mora na cidade. É diferente quando você mora na cidade.
Virou uma rotina diária.
Né? É uma diária. Você vai estar em contato, né, direto com o estacionamento. Você vai, por exemplo, se alguém chega na frente da sua casa, na área do estacionamento, o pessoal trabalha no sítio, chega em casa meio-dia para almoçar, ele não pode deixar seu carro na frente de casa, porque ali é estacionamento rotativo, ele vai ter que dar um jeito de guardar seu carro, ele vai ter que, né, tirar seu carro da rua. A pessoa vai mexer com muita coisa, né? Por isso que é bom a conversa e o debate nesse aspecto, porque vai mexer com muita coisa na vida da comunidade. E principalmente a questão da arrecadação e da liberdade das pessoas.
Bom, esgotou nosso tempo, doutor Jussi. Quem sabe aqui nós vamos nos desafiar a fazer aí daqui a pouco um encontro, né, onde as pessoas possam interagir. Ficou verdinho aqui, todo mundo querendo dar a sua opinião. Dentro do possível eu vou ler algumas, né? Mas daqui a pouco vamos fazer aí um debate, né? Uma discussão mais profunda nesse sentido quanto antes. Obrigado, viu, doutor Júlio?
Obrigado, Paulo, pela oportunidade. Eu acho que é importante o debate. Como eu falei no início, né, Paulo, nós estamos aqui para contribuir, né? O projeto está tramitando, é a hora da comunidade falar, se expressar, ser contra ou a favor, mas se manifestar. Então, meu, muito obrigado a todos.
Para depois não ter motivos de reclamações.
Exatamente.
Obrigado, doutor Júlio.
Um abraço, muito obrigado.
Olha, a gente agradece aqui as manifestações. Depois do intervalo eu vou ler aqui alguns comentários. A partir da fala do advogado e liderança da nossa comunidade, Jussi Lorenzon, falando exatamente sobre este assunto que, de certa forma, ele é bastante polêmico, mas é importante discutir.
É hoje, apenas hoje, Dia da Mulher especial na Por Menos. Com toda a loja com 20% de desconto. 5 vezes sem juros no crediário Por Menos. Dia da Mulher na Por Menos. A Dalatur Turismo preparou para você viagens inesquecíveis para 2023. Santuário de Aparecida, de 16 a 19 de março. Últimas vagas. Viagem ao Santuário Divino Pai Eterno, Caldas Novas e Brasília, de 18 a 26 de maio. Viagem a Minas Gerais, cidades históricas, nas férias de julho, de 24 a 31 de julho. Ligue e reserve seu lugar. Fone Whats 3358-2340. Dalatur, agências em Lagoa Vermelha e Vacaria.
Está precisando trocar seu óculos? Passe na Ótica Extrapazon. Trabalhamos com óculos de sol, joias e relógios. Tudo no crediário em 10 vezes sem juros. Na 7 de setembro, Centro. Fone Whats 999-78-3611.
O bem-estar começa pela sua saúde. Dr. César Nezelo, cardiologista, e doutora Rosângela Nezelo, clínica de olhos e lentes de contato, estão ao seu dispor agora em novo endereço, Rua José Bonifácio 400, sala 23, no edifício Sindicato Rural, acima da loja Hering. Fones 3358-2015 e 3358-1332. Dr. César Nezelo e doutora Rosângela Nezelo, dedicação e carinho pela vida.
Nas lojas da Frisport você vai encontrar preço popular.
Porta interna montada pronta, só R$189. Janelas de madeira com veneziana de 80x1 a R$234. A de 1x1, R$289. E a de 1x20x1, R$349. Tem portas externas maciças montadas prontas também. Acredite, só R$399. Ofertas válidas para toda a rede Frisport.
Um país pra sustentar, o agro não pode parar.
Produtor rural do Rio Grande do Sul e região, é tempo de investir na sua produção. E para isso, você pode contar com a parceria do Banco do Brasil. De 6 a 10 de março, visite nosso stand na Expo Direto Cotrijal 2023. São condições exclusivas para contratar seu crédito agro, além de receber atendimento especializado. Saiba mais em broto.com.br. Banco do Brasil, para tudo que você imaginar.
A lipoaspiração a laser é uma tecnologia inovadora disponível.